Da origem do governo, David Hume. Nascido numa família, o homem é obrigado a conservar a sociedade por necessidade, por inclinação natural e por hábito. Na sua evolução subsequente, essa mesma criatura é levada a instituir a sociedade política a fim de tornar possível a administração da justiça, sem a qual não pode haver entre os homens nem paz, nem segurança, nem relações mútuas. Consequentemente, a distribuição da justiça, ou, em outras palavras, a manutenção dos 12 juízes, deve ser considerada, em última análise, como o único objetivo e finalidade de todo o vasto mecanismo do nosso governo. Os reis e os parlamentos, os exércitos e as armadas, os funcionários da corte e das rendas, os embaixadores, os ministros e os conselheiros privados, todos eles têm a sua finalidade subordinada a este aspecto da administração. Mesmo quanto ao clero, tendo em vista que o seu dever é a propagação da moral, deve-se pensar, no que diz respeito a este mundo, que foi esse o único objetivo útil da sua instituição. Todos os homens têm consciência da necessidade da justiça para conservar a paz e a ordem, assim como todos os homens têm consciência da necessidade da paz e da ordem para a conservação da sociedade. Mas não obstante esta forte e evidente necessidade, tal a fragilidade e perversidade da nossa natureza, não é possível obrigar os homens a seguirem de maneira fiel e constante a senda da justiça. Podem ocorrer certas circunstâncias extraordinárias em que alguém considera os seus interesses mais favorecidos pela fraude ou pela pilhagem do que prejudicados pela ofensa feita à união social por essa sua injustiça. Mas muito mais frequente é os homens serem distraídos dos seus principais interesses, mais importantes mas mais longínquos, pela sedução de tentações presentes, embora muitas vezes totalmente insignificantes. Esta grande fraqueza é incurável na natureza humana. Os homens precisam de procurar um paliativo para o que não podem curar. Precisam de criar certos cargos, cujos titulares se chamarão magistrados e terão a função especial de proferir sentenças imparciais, punir os transgressores, corrigir a fraude e a violência e obrigar os homens, mesmo contra a sua vontade, a respeitar os seus próprios interesses reais e permanentes. Em poucas palavras, a obediência é um novo dever que precisa de ser inventado para sustentar o da justiça e os laços da equidade devem ser reforçados pelos da sujeição. Mas poderia ainda pensar-se, considerando este problema de maneira abstrata, que nada se ganha com esta aliança e que o dever factício da obediência, em virtude da sua própria natureza, tem tão pouca influência sobre o espírito humano como o dever primitivo e natural da justiça. Os interesses pessoais e as tentações presentes tanto podem sobrepujar um como o outro. Ambos estão igualmente sujeitos ao mesmo inconveniente. E um alguém que tiver tendência para ser mau vizinho será forçosamente levado pelos mesmos motivos, bem ou mal entendidos, a ser um mau cidadão e um mau súbdito. Para não referir a possibilidade de muitas vezes o próprio magistrado ser negligente, parcial ou injusto no exercício das suas funções. Todavia, a experiência mostra que há uma grande diferença entre os dois casos. Verifica-se que na sociedade a ordem é muito mais eficazmente preservada por meio do governo e o nosso dever para com o magistrado é mais solidamente garantido pelos princípios da natureza humana do que o nosso dever para com os outros cidadãos. Tão forte é a paixão do poder no coração do homem que muitos não só aceitam, mas até procuram todos os perigos, canseiras e cuidados do governo. E uma vez chegados a essa situação, embora muitas vezes sejam desviados por paixões pessoais, em muitos casos os homens encontram um evidente interesse na administração imparcial da justiça. As pessoas a quem é conferida esta distinção, pelo consentimento tácito ou expresso do povo, devem ser dotadas de superiores qualidades pessoais, de valor, força, integridade ou prudência, as quais impõem respeito e confiança. E depois de estabelecido o governo, a consideração pelo nascimento, pela categoria e situação social tem sobre os homens uma poderosa influência, conferindo maior autoridade aos decretos do magistrado. O príncipe ou líder combate todas as desordens que possam perturbar a sua sociedade. Exorta todos os seus partidários e todos os homens prontos a ajudarem-no a corrigi-la e regenerá-la e é prontamente apoiado, no desempenho das suas funções, por todos os homens imparciais. Depressa adquire o poder de recompensar esses serviços e, com o progresso da sociedade, designa ministros a ele subordinados e, muitas vezes, uma força militar que encontram um imediato e evidente interesse em apoiar a sua autoridade. O hábito depressa vem reforçar o que outros princípios da natureza humana deficientemente consolidaram. E, uma vez habituados à obediência, os homens jamais pensam em se afastar desse caminho que ele e os seus antepassados constantemente trilharam e ao qual são levados por tantos e tão imperiosos e evidentes motivos. Mas, embora esta evolução das coisas humanas possa parecer certa e inevitável, e embora o apoio prestado à justiça pela sujeição esteja assente em evidentes princípios da natureza humana, não se pode esperar que os homens sejam capazes de antecipadamente os descobrir ou prever os seus efeitos. O governo tem início de maneira mais acidental e imperfeita. É provável que tenha sido durante um estado de guerra que pela primeira vez um homem tenha ganho ascendente sobre as multidões. Pois na guerra revela-se de modo mais evidente a superioridade da coragem e do gênio. Nela, o acordo e a unanimidade são mais necessários. Nela, as perniciosas consequências da desordem revelam-se mais fortemente. A longa permanência desse estado, coisa vulgar entre as tribos selvagens, leva o povo à submissão. E se acaso o chefe for tão equânime como prudente e corajoso, ele torna-se, mesmo em tempo de paz, o árbitro de todas as disputas e pode ir gradualmente consolidando a sua autoridade através de um misto de força e de consentimento. Os evidentes benefícios derivados da sua influência fazem-no amado pelo povo, ou pelo menos pelos mais pacíficos e de melhor caráter. E se acaso o seu filho é dotado das mesmas qualidades, mais depressa o governo chega à maturidade e à perfeição. Mas permanece em estado ainda deficiente, enquanto novos progressos não derem ao magistrado uma renda que lhe permita distribuir remunerações entre os diversos instrumentos da sua administração e impor castigos aos rebeldes e desobedientes. Antes deste período, cada exercício da sua influência é forçosamente momentâneo e baseado nas circunstâncias particulares de cada caso. Depois dele, a submissão deixa de ser objeto de escolha por parte da massa da comunidade, passando a ser rigorosamente imposta pela autoridade do Supremo Magistrado. Em todos os governos existe uma permanente luta intestina, aberta ou silenciosa, entre a autoridade e a liberdade. E neste conflito, nenhuma nem outra pode jamais prevalecer de maneira absoluta. Em todos os governos se tem necessariamente de fazer um grande sacrifício da liberdade, e contudo também a autoridade, que limita a liberdade, jamais deve, em qualquer constituição, tornar-se completa e incontrolável. O sultão é senhor da vida e da fortuna de qualquer indivíduo, mas não lhe é permitido cobrar novos impostos aos seus súbditos. Um monarca francês pode cobrar os impostos que lhe aprouver, mas consideraria perigoso atentar contra a vida e a fortuna dos súbditos. Também a religião, na maior parte dos países, costuma ser um princípio extremamente indócil, e outros princípios ou preconceitos frequentemente resistem a toda a autoridade do magistrado civil, cujo poder, dado que assenta na opinião, nunca pode subverter outras opiniões que estejam tão profundamente enraizadas como o seu título de domínio. O governo, que na linguagem vulgar recebe a designação de livre, é aquele que permite uma divisão do poder entre vários membros, cuja autoridade conjunta não é superior à de qualquer monarca. Mas esses membros, no curso normal da administração, devem agir de acordo com leis gerais e sempre idênticas, que são previamente conhecidas por todos os membros do governo e todos os súbditos. Neste sentido, é forçoso reconhecer que a liberdade é a perfeição da sociedade civil, sem que isso permita, contudo, negar que a autoridade é essencial para a sua própria existência. E por isso, esta última pode merecer a preferência nessas disputas em que tantas vezes uma é oposta à outra. A não ser, talvez, que se possa dizer, e dizê-lo com uma certa razão, que uma circunstância essencial para a existência da sociedade civil deve sempre sustentar-se a si mesma, não precisando de ser salvaguardada tão ciosamente como uma que apenas contribui para a sua perfeição, a qual tão facilmente a indolência dos homens tende a esquecer e a sua ignorância a desprezar.